África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Celebra-se neste domingo, 23 de junho, o terceiro Dia Internacional das Viúvas, um dia instituído pela ONU para chamar a atenção em relação às numerosas dificuldades e discriminações de que são vítimas as viúvas em várias partes do mundo. As viúvas no mundo rondam os 245 milhões, 115 milhões das quais vivem em condições de extrema pobreza. Muitas delas são ainda adolescentes ou muito jovens, e a morte do marido traz consequências que as viúvas têm de suportar por todo o resto da vida. É que, em muitas partes do mundo, há tristeza pela perda do marido, as viúvas perdem os poucos direitos que tinham. São muitas vezes privadas da herança, de acesso a emprego e mesmo de meios para a própria sobrevivência e a dos seus filhos. Além disso, podem ser acusadas de estar na origem da morte do marido, um pretexto para as marginalizar e lhes tirar todos os bens que possuem. Depois de ter convidado no ano passado a um empenho decidido para pôr fim a todas as formas de discriminação contra as viúvas, este ano o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sublinha na sua mensagem que a mulher não deveria perder os seus direitos quando perde o marido. No entanto, prossegue, 115 milhões de viúvas vivem na pobreza extrema e 81 milhões já passaram por violências físicas. As meninas casadas com homens muito mais velhos do que elas são particularmente vulneráveis. Colhamos a oportunidade deste Dia Internacional, solicita Ban Ki-moon, para defendermos os direitos daquelas que passam por estas provações, a fim de que tenham dias melhores e que tenham consciência do bem que podem trazer ao mundo. Em Angola, milhares de mulheres saíram à rua nos dias passados nas regiões diamantíferas de Cafunfo e Quango, província da Lunda Norte, para protestar contra assassinatos de mulheres em cuja origem estaria a feitiçaria. A manifestação acabou em detenções e troca de acusações entre políticos e autoridades policiais. O arcebispo de São Rimo e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e Santo Meio Príncipe, Dom José Manuel Imbamba, apelou à calma e chamou a atenção para a não politização do problema. Pormenores com o nosso correspondente em Luanda, Anastácio Sassembele.
Milhares de mulheres saíram às ruas das regiões diamantíferas de Cafunfo e Quango, na província da Lunda Norte, no passado sábado, para protestar contra a falta de segurança e contra a passividade da polícia face ao assassinato de várias mulheres nestas regiões ricas em diamantes. Nos últimos tempos, nestas localidades, várias mulheres foram mortas e os seus órgãos genitais extraídos numa onda de assassinatos que deixou as mulheres da região aterrorizadas. De acordo com o arcebispo de São Rimo e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, esta situação, que não é nova, é resultado de práticas feiticistas.
Há 3 anos eu pessoalmente já fiz esta denúncia pública. Práticas que estão ligadas, nomeadamente, aos garimpeiros, que, segundo os dizeres, extraem esses órgãos genitais para poderem, no ato do garimpo, encontrarem facilmente diamantes.
Entretanto, como forma de se chamar a atenção das autoridades, as mulheres saíram à rua numa manifestação organizada pela 4ª Força Política do país, o Partido de Renovação Social, PRS, mas a manifestação terminou em distúrbios e detenções de alguns membros ligados ao PRS, facto repudiado pela direção deste partido.
O dispositivo da Polícia Nacional, junto às Forças Armadas, meteram-se nas ruas e procederam à caça ao homem. Nesta caça ao homem, e por baixo também de fortes disparos, deteram cerca de 37 pessoas. Dessas 37 pessoas, apenas 4 adultos, as restantes eram crianças dos 10 aos 16 anos de idade.
Em reação a estas declarações do secretário adjunto para a informação do PRS, Manuel Ribeia, o comando-geral da Polícia Nacional, por intermédio do seu porta-voz, Aristófanes dos Santos, desmentiu, dizendo que estes dados não correspondem com a verdade.
Porquanto os números nem sequer condizem a verdade, o que ocorreu é que foram detidos 21 cidadãos, supostamente do partido do PRS, no sábado, portanto, e foram libertos 10 cidadãos que, na segunda-feira, primeiro dia útil de trabalho, apresentaram documentos como sendo menores de idade.
O arcebispo de Saurimo e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Limbamba, apela à calma e chama a atenção para a não politização do problema, que, segundo o prelado, já fez mais de 30 o número de mulheres vítimas destes atos a todos os níveis condenáveis.
Penso eu, em vez de se procurar politizar este facto, o melhor mesmo seria andar ao encalço dos criminosos, porque são crimes que se estão a repetir. Praticamente já vão 36 mulheres mortas neste sentido, na mesma região.
Arcebispo de Saurimo e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, de Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassambel, paz e bem.
Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa. Estamos na rubrica África Vozes Femininas e depois de Angola voltamos agora a Roma, onde vai ter lugar na próxima terça-feira, dia 25 deste mês de junho, um colóquio sobre a autoridade feminina. A iniciativa é do Instituto de Estudos Superiores sobre a Mulher, que faz parte do Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Marta Rodrigues, diretora do Instituto, explica as razões da escolha deste tema.
Questa iniziativa fa parte di un progetto che si chiama Officina delle Idee. Questa Officina delle Idee vuole creare una piattaforma per sentire altri.
Esta iniziativa faz parte do progetto denominato Oficina das Ideias. A oficina quer ser uma plataforma para ouvir outras vozes, diversos pontos de vista sobre assuntos que dizem respeito à mulher. Interessava-nos falar da autoridade feminina, porque hoje, quando se fala de mulheres, fala-se muito do poder. Parece que é uma espécie de guerra de poder que as mulheres devem conquistar para poderem subir socialmente. Nós não somos contra o facto de as mulheres quererem ter papéis de responsabilidade e de poder na sociedade, mas isto não é tudo. Dou um exemplo. Há dias estive na cidade italiana de Siena e vi um belíssimo quadro em que está representado o Papa Urbano a falar com Santa Catarina de Siena. Pensando no encontro que temos em agenda sobre a autoridade, dizia para comigo: este é um ícone que nos faz compreender a diferença entre poder e autoridade, porque Santa Catarina não tinha um grande poder, mas tinha autoridade, influência. Portanto, não se trata de recusar o poder, mas de alargar o olhar para compreender que isto não é tudo, que há uma autoridade que nasce de uma identidade, não da concorrência com o outro. Esta é a ideia que nos inspirou e que está na base do colóquio que vamos realizar. Não temos respostas e é por isso que queremos ouvir outras vozes para chegarmos juntas a conclusões.
Não temos todas as respostas, infatti, per quello vogliamo sentire altre voci per arrivare insieme alle conclusioni.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta.
canção Bom Feeling da cabo-verdiana Sara Tavares. E antes estávamos a falar do colóquio Autoridade Feminina, a ter lugar em Roma na manhã da próxima terça-feira, dia 25 de junho. O promotor é, dizíamos, o Instituto de Estudos Superiores sobre a Mulher, de que Marta Rodrigues, espanhola, é diretora.
Allora, questo istituto è nato nel 2003, seguendo l'invito di Giovanni Paolo II di promuovere il genio femminile, in un contesto in cui la donna è cambiata molto negli ultimi 50 anni, il ruolo, il contributo...
Questo istituto surgiu in 2003 in risposta al convite di João Paulo II, no sentido di promuovere il genio femminile, in un contesto in cui il papele e il contributo della mulher à sociedade têm passato por grandes mudanças. Essas mudanças têm feito surgir interrogações importantes sobre a identidade da mulher. Tudo se resume à cultura ou a algo de mais profundo, essencial, o que significa gênio feminino. Então, seguindo esse convite de João Paulo II, criamos este Instituto Académico Cultural com o desejo de aprofundar os estudos sobre a identidade da mulher e promover o seu contributo específico à cultura, à sociedade.
E promover o seu contributo específico na cultura, na sociedade.
E que títulos de estudo é que este instituto confere?
Noi abbiamo due aree principali, una più fondamentale e una più applicativa, diciamo, che donna al lavoro. Nella
parte più... Temos duas áreas principais, uma di approfondimento e outra applicata, che è a mulher e o trabalho. Na parte fondamentale há un gruppo di pesquisa che sta a approfondire o ethos femminino, esse gênio femminino, o che significa, perché è che João Paulo II, con la sua genialidade, nos deixou esta inspiração do gênio femminino. Queremos compreender o que significa realmente gênio feminino, comunicá-lo de modo a que o mundo o possa compreender. E então há esse grupo de investigadores, filósofos, juristas, psicólogos, enfim, pessoas de várias disciplinas que aprofundam este ethos feminino. E nesta área conferimos um diploma em Antropologia Feminina. É um curso de um ano, uma manhã por semana, com temáticas que procuram aprofundar na diferença entre o homem e a mulher, a ética da diferença sexual, o ethos feminino e coisas assim.
Cine dell'idea che vuole creare dibattito, vuole creare dialogo su queste tematiche. Allora, questa è la parte, diciamo.
No seio desta área há a Oficina das Ideias, que pretende criar um diálogo sobre estes temas. Esta é, digamos, a parte mais importante do Instituto, enquanto que a parte mais aplicada é a chamada Mulher e Trabalho. Nessa área, procuramos valorizar o contributo específico da mulher ao mundo do trabalho e promover a conciliação entre a família e o trabalho, porque isto constitui hoje em dia um grande desafio. Um desafio que deve ser lançado ao mundo da cultura, das empresas, da economia, das instituições. É preciso fazer muitas mudanças para fazer com que a mulher possa dar o seu contributo ao mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, poder viver a maternidade com serenidade, acompanhar a evolução dos filhos, sem ter que fazer saltos mortais, milagres. Nesta área, conferimos um Master em Conciliação Família-Trabalho para pessoas que trabalham em recursos humanos e empresa e outros profissionais livres deste setor.
Per quanto riguarda la conciliazione famiglia-lavoro, all'interno di questo Master anche nata la...
No seio de tudo isto, nasceu a revista Valor Mãe, que valoriza socialmente a maternidade.
Che vuole valorizzare socialmente la maternità.
Uma orientação muito europeia, ocidental, ou o Instituto consegue, de algum modo, abranger as realidades da mulher no mundo? Eu, por exemplo, trabalho para a África e penso sempre no mundo feminino africano.
Devo dire che fino adesso è molto occidentale, con uno sguardo internazionale e con l'idea anche di guardare al mondo di Oriente.
Devo dizer que até agora é muito ocidental, com um olhar internacional e com a intenção de olhar para o mundo oriental. Com efeito, o Islão é algo que nos interessa e este ano havia mesmo um curso sobre a mulher e o Islão. E para o colóquio convidamos uma mulher islâmica. Temos intenção de alargar as coisas a 360 graus, mas devo dizer que até agora nos ocupamos sobretudo da mulher no Ocidente. O que pede então para que a África, a América Latina, a Ásia, onde a mulher enfrenta formas de sofrimento diferentes da mulher no mundo ocidental, passe do mundo ocidental passe a fazer parte do Instituto. Quando fala, por exemplo, em promover a maternidade, estou em crer que as mulheres africanas vivem de forma espontânea, cultural, a maternidade e não precisam de ser estimuladas para isso. Aliás, alguns chegam mesmo a pensar, não é de certo a posição da Rádio Vaticano, mas alguns chegam mesmo a pensar que é preciso fazer com que a mulher africana tenha menos filhos. Portanto, o que pede para que esses outros continentes estejam presentes no programa do Instituto?
Eu não me la sentirei de chiedere niente porque non ho la esperienza neanche io quello che vorrei ascoltare.
Não me sinto preparada para pedir nada porque não tenho experiência direta nesta área. O que quero é ouvir quais são as necessidades, as exigências, a situação, para depois poder dialogar e poder propor alguma coisa. Quero ouvir as pessoas dessas áreas para que nos ensinem e nos ajudem a conhecer esse mundo para depois podermos propor algo.
A queste persone perché ci insegnino e ci facciano conoscere questo mondo per poi poter anche proporre qualcosa.
Uma pequena curiosidade para concluirmos. Quem é Marta Rodrigues, para além de ser diretora do Instituto de Estudos Superiores sobre a Mulher do Ateneu Pontifício Regina Apostolorum?
Io innanzitutto sono una donna consacrata. Sono consacrata nel movimento Regnum Christi.
Antes de mais, sou uma mulher consagrada no âmbito do movimento Regnum Christi. Fiz votos de pobreza, castidade e obediência. Vivemos em comunidade e nos dedicamos, como apostolado, à família, à juventude, à educação e também à cultura. E eu, pessoalmente, me sinto atualmente muito chamada a dar um contributo no âmbito da formação da mulher, da sua dignidade e também em relação ao papel da mulher no seio da Igreja.
Della donna, anche il ruolo della donna all'interno della Chiesa.
Era, pois, Marta Rodrigues, diretora do Instituto de Estudos Superiores sobre a Mulher do Ateneu Pontifício Regina Apostolorum de Roma. Foi a rubrica dominical em que falamos hoje também do Dia Mundial das Viúvas, que se comemora neste domingo, 23 de junho, e da manifestação de milhares de mulheres nas províncias das Lundas, em Angola, devido a assassinatos de mulheres.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Portuguesa África da Rádio Vaticano.